Pessoas presentes aqui nesse recinto. Para início da nossa sessão extraordinária dessa terça-feira, solicito ao vereador Guilherme Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Alberto, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereadora doutora Dinamélia, vereador Frei Vodaí, vereador professor Geli, vereador Vilmar Silvestre, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereador Lizeza Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Gleib Martins, quórum suficiente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
O céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Foi o Senhor e nosso Deus que fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade, e o seu templo que beleza o esplendor. Salmo 95, palavra do Senhor.
No pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da sintética da ata da sessão anterior.
Síntese das atas das 7ª e 8ª sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 28 dias do mês de dezembro de 2015, foram realizadas duas sessões extraordinárias para apreciação de 6 processos após convocação do senhor prefeito municipal. Sessões extraordinárias foram realizadas sob a presença do vereador Eliseu José Borges, secretariado para Hamilton Filho, Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleime Martins e Miriam Garcia. Compareceram ainda Alfredo Landim, os vereadores Alfredo Landim, a vereadora Dinamélia Rabelo, vereador Jean Carlos, a vereadora professora Geli, vereador Paulo de Lima, vereador Pedro Mariano, vereador Frei Valdair, vereador Vespa e vereador pastor Vilmar Silvestre. Faltaram os seguintes vereadores: Sargento Alberto, Eber Mamede, Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Mauro Severiano, vereador Miguel Marrula e vereador Pedrinho Porto Rico. A hora regimental, o senhor presidente declarou abertas as sessões extraordinárias. Na ordem do dia, foram aprovados em primeira e segunda votação os seguintes processos: 186/2015, 140/2015, 196/2015 e 197/2015. Os votantes foram Alfredo Landim, Hamilton Filho, Dinamela Rabelo, Guilherme Martins, Jackson Charles, Jean Carlos, professora Geli, Miriam Garcia, Paulo de Lima, Pedro Mariano, Frei Valdair, Vespa e pastor Vilmar Silvestre. Uai, eu votei também, meu nome não está aqui não. Os processos números 140 e 195 não foram votados. Nada mais havendo a ser tratado, foram encerradas as presentes sessões extraordinárias, marcando-se outra para o dia 29 de dezembro, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal. Peço somente a retificação de incluir meu nome aqui como votante, senhor presidente.
Peço verificar, secretário presidente, se consignou a questão de ordem que eu formulei no início.
Aqui está a síntese da ata, vou pedir na ata completa se está constada a questão de ordem do vereador Jean Carlos. Está nas gravações lá. E incluir meu nome aí como votante, por favor.
O seu nome e mais algum que porventura tenha sido suprimido aí. Prossiga com a leitura das matérias remanescentes, que são o objetivo da convocação dessa reunião extraordinária.
Questão de ordem. Está acabando de me ligar aqui, nós sabemos que é uma sessão, vamos dizer, polêmica desde ontem. Os meios de comunicação estão, vamos dizer, em cima, acompanhando, é o papel deles, mas me ligaram aqui que ficou omisso o nome de alguns vereadores que está aqui. Então a mídia está nos acompanhando, eu gostaria que nós pagamos, né, por esses meios de comunicação, que fosse feita a lista de vereadores que está aqui. O meu nome não está incluído nessa lista. Obrigado, eu vou falar.
Só um minuto. Na relação dos nomes de ontem.
De hoje, essa é de hoje.
Não, mas já foi feita a chamada.
Não está sendo transmitido, não.
Ah, tá. É
Eles estão debatendo e foi feita uma lista, os vereadores que estão aqui, sem ser a sessão, estão debatendo nos estúdios.
Repete a aferição de quórum. Por gentileza, vereador Glemo, refaça a aferição de quórum para atender a solicitação do novo vereador Vespa.
Vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Frei Valdair, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton Filho, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora professora Geli Sanches, vereadora doutora Dinamélia, vereador Jackson Charles, vereador Lisier José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Gleimo Martins.
Bom, aí a leitura de todos os nomes que estão presentes nesse momento no plenário. Por gentileza, vereador Edson, prossiga com a leitura dos projetos.
Temos aqui, senhor presidente, uma justificativa do gabinete do vereador Miguel Marrula, justificando a ausência na sessão de hoje por motivo de viagem já pré-agendada antes da convocação, antes das convocações. Primeiro processo em pauta, processo número 195/2015 do prefeito municipal, que altera o título 5º da lei complementar número 136/2006 para acrescer o capítulo 1A e os artigos 199A a 199Q, Código Tributário e de Rendas do município de Anápolis. Segundo processo, número 140/2015, do ex-prefeito municipal Antônio Roberto Gomide, autos das contas do governo de responsabilidade do senhor Antônio Roberto Antônio Gomide, ex-prefeito municipal de Anápolis, no exercício financeiro de 2013. São esses dois processos em pauta.
Nesse momento, nós suspendemos a presente sessão para reunião das comissões, conjuntamente para deliberação sobre os projetos. Reabriremos tão logo tenhamos o parecer das comissões. Sessão extraordinária, solicito novamente ao vereador Gleim Martins que faça a aferição de quórum.
Vereadora professora Geli, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Frei Valdair, vereador Alfredo Landim, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora doutora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereador Lisier José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleimo Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, fica reiniciada a nossa sessão. E para continuidade, solicito ao vereador Ederson Lopes, secretário vereador Ederson Lopes, que faça leitura do projeto que vai ser colocado em votação.
Senhor presidente, projeto em primeira votação, de autoria do prefeito municipal, projeto de número 195/2015, que altera o título 5º da lei complementar número 136/2006, para acrescentar o capítulo 1A e os artigos 199A a 199Q, Código Tributário e de Rendas do município. A comissão mista da sessão extraordinária apresentou um projeto substitutivo, que eu passo a ler agora. Projeto substitutivo. Ficam mantidos todos os termos do presente projeto com as alterações abaixo. Primeiro, 1. Acrescenta-se ao artigo 199A o inciso 11º, a saber, os demais descritos no anexo 12º, que não constem na presente relação. 2. Altera o inciso 5º do artigo 199B, que passa a ter a seguinte redação: outras atividades de impacto ambiental a critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 3. Que o do artigo 199C passa a ter a seguinte redação: a licença ambiental simplificada, LAS, será requerida para atividades pouco lesivas ao meio ambiente, que em função da natureza, porte e outras peculiaridades sejam de baixa magnitude de impacto ambiental. Parágrafo 1º. As atividades discriminadas no artigo 199A e não elencadas no fator de complexidade do anexo 12 obedecerão ao processo de licença ambiental simplificada, conforme estabelecido no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Ficam isentos de pagamento de taxa de licença ambiental os templos religiosos. 4. O artigo 199E passará a viger com a seguinte redação: Os órgãos da administração centralizada ou descentralizada do município deverão exigir a apresentação da licença ambiental antes de fornecerem licenças ou alvarás de qualquer tipo para as fontes poluidoras relacionadas no artigo 199-A, sob pena de nulidade do ato. 5. Fica suprimido o artigo 199-J. 6. Exclui-se o artigo 2º do corpo do projeto. 7. Insere o seguinte artigo remunerando-se os demais nos seguintes termos. Insere o artigo 267-A com a seguinte redação. Fica instituído multa em caso de detecção de foco e ou proliferação de vetores de endemias devidamente certificados pela vigilância epidemiológica. Parágrafo 1º. A aplicação da multa dependerá da prévia notificação, sendo que para os lotes não construídos se fará por meio de diário oficial e meios de comunicação, e os demais casos por notificação escrita. Parágrafo 2º. O prazo para atendimento da notificação será de 5 dias. Parágrafo 3º. As multas serão de R$ 1.000 para lotes não edificados e casas residenciais e de R$ 1.500 para todos os demais imóveis. Alínea A. Em caso de qualquer impedimento que dificulte ou impeça a vistoria, será aplicada a multa no valor de R$ 1.500. Alínea B. Havendo reincidência, os valores das multas serão dobrados. Parágrafo 4º. Os valores devidos serão inclusos no cadastro imobiliário. Sala das Comissões, 29 de dezembro de 2015. Eu vou assinar, pode.
Bom, o substitutivo está assinado pela maioria ou por praticamente toda a comissão conjunta, portanto, tem sua validade garantida. E está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, vereador Jean Carlos.
Discutindo. Obrigado, presidente. Bom, depois de toda a apreciação e o embrólio, as discussões, os debates, o vereador Paulo de Lima apresentou substitutivo e nós chegamos a um consenso no sentido de resguardar aí a previsão legal da licença ambiental, sobretudo especificando aí o que não for de alto impacto ambiental, conforme introduzido aí no parágrafo do artigo 6º, né, salvo engano, será contemplado como um licenciamento simplificado. Portanto, aquelas atividades que não forem enquadradas, certamente no rol do fator de complexidade, estão explicitamente subordinadas ao processo de licenciamento ambiental simplificado. Com relação à aplicação da multa, nós estamos apenas reforçando o que já existia também. Porque, vereador Gleim, nós já temos uma legislação própria, onde estabelece várias formas de penalidades, e algumas delas, creio eu, vereador Lizier, até quase inaplicáveis, porque se chega até a mais de 10% do valor venal de um determinado imóvel. O que, naturalmente, se pegarmos um imóvel aí de 50 mil ou 100 mil, nós teremos aí uma multa com efeito confiscatório quando incorrer em determinada infração. E, nesse caso, sejamos razoáveis, seria inaplicável. Até por isso, eu creio que a administração está, de certa forma, aleijada de poder aplicar essas multas. Então, a multa, de forma apresentada no substitutivo, é razoável e certamente poderá coibir e estimular aos proprietários, né, que são responsáveis pelos seus imóveis, sobretudo aí para evitar os focos de dengue. É preciso ressaltar que nós tivemos aqui a independência de sermos contrários ao projeto original, não entendemos que havia necessidade de se corrigir taxa, porque as taxas já estão ali especificadas, e os preços para remoção de resíduos também. É importante registrar que nós estamos dando um foco prioritário para garantir a legalidade da expedição das licenças ambientais do município de Anápolis, sejam elas simples ou complexas, e resguardar, sobretudo, a aplicação da vigilância epidemiológica no combate, sobretudo, do foco de dengue e essas doenças que têm realmente importunado nossa população. Portanto, fique clara, população, fique clara aí também aos meios de comunicação, que nós não estamos promovendo nenhuma majoração aqui de tributos, como se especulou já em outros momentos. Nós estamos agindo com lisura, com compromisso com a cidade e, sobretudo, com respeito à população para tentar resguardar, sobretudo, a saúde pública e garantir também que os empreendedores possam obter suas licenças ambientais. Era isso que eu tinha a tecer alguns comentários, presidente. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Jean. Também, para o uso da palavra, vereador Jerry.
Senhor presidente, nobres pares, para mim é um privilégio poder estar participando de uma sessão extraordinária na Câmara Municipal, sessão essa que tem o objetivo de votar um projeto de grande importância. Discutimos, estamos aqui, né, fazendo a nossa obrigação, afinal de contas, somos representante desse povo anapolino, povo que nos confiou o voto, e hoje nós estamos aqui em sessão extraordinária, para que a gente possa dar prosseguimento a esses projetos, né, a votação, a aprovação desses projetos que estão em pauta. Senhor presidente, eu gostaria que até de fazer um apelo para que fosse, até por parte da mídia, que divulgasse essa matéria, né, o que está sendo discutido aqui, a questão dessa proliferação do mosquito Aedes aegypti, que tem causado grandes transtornos para a sociedade de modo em geral. Nós temos aqui um projeto que vem falando de multas no caso de não cumprimento dessa lei, né? Sabemos que existe uma lei bem mais pesada do que a que está sendo apresentada, né? Nós estamos aqui durante toda essa manhã, né, averiguando tanto a lei existente quanto esse substitutivo, né, para que a população saia ganhando no sentido de estar sendo resguardado a sua integridade, ou seja, a sua saúde, né, no que diz respeito a essa proliferação. Entende-se, falado de multas, e aí vem aquela ideia só da punição, de punir o indivíduo. Mas nós sabemos aí, nobres pares, que tem grandes empreendedores aí que tem 10, 15 lotes e às vezes sequer vai visitar esses lotes esperando aí talvez uma a valorização, ou seja, usa desses terrenos para uma especulação imobiliária. Enquanto esses lotes baldios fica aí à mercê do acaso, ou seja, uma simples tampa de refrigerante que é desprezada nesses lotes, nessas áreas, vira aí um foco do mosquito da dengue e causando para toda a sociedade, porque foi falado aqui, né, o meu mosquito não está contaminado. Quando existe um foco em determinado lugar, não tem como falar se foi da casa do fulano ou do Bertrano. Então, aplica-se essa lei e essas possíveis multas apenas para as pessoas que não tenha esse devido, não dá esse devido cuidado aí de proteger, de não deixar que lixo, né, em suas propriedades venha a ser um causador, né, desse mal. Eu acho que o projeto é um projeto que vem beneficiar a sociedade, uma vez que nós temos que apertar o cerco aí contra essa proliferação do mosquito. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ger. Também com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. antes de fazer as minhas considerações, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar aí o secretário de Meio Ambiente, César Donizete, pela forma democrática e respeitosa com que ele participou das discussões desta lei, entendendo o valor de cada voto dessa Casa de Leis, respeitando as decisões de cada vereador. Isso nos alegra muito. Muito obrigado e parabéns, César, pela sua condução. Talvez essa, senhor presidente, seja a sessão mais longa dessa legislatura. Embora seja a última, também ela passa a ser talvez a mais longa dessa legislatura. Hoje nós estamos debatendo aqui um assunto importante e que incomoda a população anapolina como um todo. A proliferação das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti é preocupante e nós, aqui dessa casa, não poderíamos nos furtar de estar, de alguma forma, tomando alguma atitude que viesse a defender a sociedade anapolina contra esse mal. Embora Anápolis ainda não esteja contemplada com esta epidemia mundial, vereadora doutora Dina Amélia, cabe a nós tomarmos as medidas cabíveis no combate a esse mosquito, para que amanhã nós não incorramos exatamente nos mesmos erros de cidades e países com o mesmo problema. Cumprimentar todos os vereadores que participaram dessa discussão, que com coragem e independência estão tomando uma decisão que vem de encontro aos interesses do Legislativo e do Executivo, e de certa forma, para a população anapolina. Vários assuntos abordados nessa lei já estão contemplados nas leis 3.388 de 2009, na lei 279, na lei complementar 279 de 2012. Vereadora Miriam, por gentileza. Vereadora Miriam, por gentileza, tá me associando, por favor. E na lei 136 de 2006. E a preocupação da administração, ela é louvável. E nós entendemos a preocupação da administração. Quando a administração preocupou-se em penalizar aquelas pessoas que não têm responsabilidade com a saúde dele próprio e da população anapolina e não cuida do seu próprio terreno, do seu próprio quintal, da sua própria casa. E várias moradores e habitantes da cidade sofrem por uma irresponsabilidade isolada. Vale ressaltar que essa propositura que nós apresentamos em substituição à proposta feita pelo Executivo, ela traz uma penalidade para quem não cumpre com a sua responsabilidade. Para quem cumpre, não há problema algum. Ou seja, essa multa imposta, que substitui, inclusive, a proposta da ampliação da taxa, ela faz com que as pessoas que estão andando corretamente, que estão cuidando dos seus quintais, que estão cuidando dos seus terrenos, não terão nenhum problema com a administração municipal. E aquelas pessoas que não estão cumprindo com as suas obrigações, certamente elas têm que ser penalizadas mesmo, porque não tem saúde pública neste mundo que vai suportar a quantidade de pessoas infectadas pelos mosquitos, caso ele venha realmente a chegar proliferar na cidade de Anápolis. E esta é a preocupação da Câmara. Diferente de algumas colocações que foram ditas nas redes sociais e também na mídia, de que os vereadores não estavam preocupados. Estamos preocupados sim, e estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação, fazendo com que a população do bem seja não tenha as penalidades que não merecem e as pessoas que não cumprem com as suas obrigações sejam penalizadas. E de forma honrosa e responsável, esses vereadores estão dando essa contribuição. E aí, por esse motivo, como já disse, ele estava ausente do recinto, eu quero cumprimentar e agradecer a forma democrática e respeitosa com que o secretário César Donizete participou dessas discussões, colocando o seu ponto de vista e também respeitando o ponto de vista dessa Casa de Leis. Devo a palavra, presidente.
Muito bem, vereador Jacques. Também, para o uso da palavra, vereador Paulo de Lima, líder do Executivo nessa casa.
Presidente, colegas vereadores, primeiramente, presidente, agradecer a todos os vereadores pelo empenho, né? Um projeto, às vezes, tarde, mas preciso, né? Que a gente precisava muito que ele fosse votado. E às vezes as pessoas criticam, ah, por que, que não veio antes, por que, que não veio bem antes? Mas às vezes é porque as coisas, a correria do dia a dia, acabou que deu para vir agora, e nós vereadores todos têm responsabilidade. Você vê que a maioria estão aqui, os que não estão, porque estão de viagem, já tem compromisso, e tinha o ponto facultativo, final de ano. Então, eu queria agradecer a Geli, a nossa vice-líder aqui nessa casa, e agradecer a todos os vereadores, nosso presidente, e a Casa Legislativa também, o nosso Poder Legislativo aqui, que nos ajudou muito. A gente queria agradecer nesse momento final de ano, nossos vereadores, por ter ajudado a votar e ajudar a combater também a dengue. Se a prefeitura vai fazer de uma forma ou de outra, agora o problema é da prefeitura, juntamente com todos os seus secretários e funcionários da prefeitura, vão ter que cumprir o que os vereadores votaram. Então a gente vai conversar com o nosso prefeito, com César Donizete, que a gente possa cobrar com mais fielmente, né, a cumprida da lei. Principalmente, a gente não quer arrecadar, professora Dina Amélia ou doutora Dina Amélia. A gente não quer arrecadação no bruto. A gente quer que a pessoa cumpra com a sua obrigação no dia a dia. Porque a dengue está implantada em todo o Brasil. E até fora do Brasil e no mundo inteiro. Então a gente tem que cuidar. Infelizmente é isso aí mesmo. A prefeitura fez mais de 21 mil lotes que ela tentou limpar e limpou e levou. Então, e não está resolvendo os problemas. Então tem que ter a penalidade. E a penalidade é com multa. Infelizmente é multa. E os vereadores não estão voltando penalidade para ninguém. Quem limpar seu lote e fazer sua limpeza na sua casa e tudo, não vai ter problema nenhum. Ela vai ajudar o vizinho e vai ajudar ela mesmo, né? Porque a minha filha mesmo está estudando em Rio Verde, pegou dengue em Rio Verde. Então, a vizinha dela pegou dengue também. Então, é complicado. A gente vai lá, não, é só pela dengue? Não, é pela higiene da cidade que precisa também. O nosso secretário de Meio Ambiente, César Donizete, tem tentado fazer um bom trabalho. A gente sabe que é difícil. A prefeitura hoje, a arrecadação do nosso município caiu muito. E a gente tem que fazer as coisas. Tem que, infelizmente, a população cobra dia a dia. É o tapa-buraco, é a limpeza da cidade, é a pessoa procurando vereador para limpar lote, é tudo mais. Então, eu só queria deixar aqui o agradecimento a todos os nossos colegas pela limpeza. Às vezes, a gente discute uma coisa ou outra. Eu queria que votasse o projeto do jeito que veio do município, lá do executivo. Isso que eu queria. Porque a gente sabia que a penalidade mais forte, as pessoas vão empenhar mais e vão tentar ajudar mais o município. Mas no entendo com nossos vereadores, a gente entendeu que não estava na hora, teremos que primeiro começar de um jeito mais maneiro para depois a gente apertar mais. Então, infelizmente, é a população. Às vezes até a gente mesmo, vereador, erramos, né? Às vezes até na nossa casa, às vezes nós precisamos de limpar. Então, eu só queria deixar isso para a população, que nós fizemos o que a gente pudemos aqui, juntamente com todos os vereadores. Obrigado a todos e agradeço de coração mesmo o empenho de todos. O nosso prefeito João Gomes, com certeza, está agradecido pelo empenho de todos. Obrigado a todos.
Também para o uso da palavra, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro as minhas palavras que eu vou dizer aqui. E, logicamente, que depois vou pedir uma gravação para me mostrar para a sociedade. E não estou aqui para patrulhar voto de ninguém. O que eu vou dizer, eu vou expor o meu ponto de vista, o que eu penso. Eu votei nesse substitutivo contrariado, mas logicamente que ele vem acompanhado de alguns outros artigos. Se ele não fosse aprovado agora, a gente iria prejudicar a administração o ano que vem. Só que, quando eu disse que eu estou contrariado, pelo motivo, desde o início do meu mandato, eu estou muito preocupado com essa questão, a cidade feia, suja, e logicamente que no início do meu mandato eu fui até o prefeito Antônio Gomide para que a gente bolasse alguma coisa para que a cidade ficasse limpa. Ele falou que já existiam algumas leis aqui, mas que elas precisariam ser aperfeiçoadas porque dava muita brecha para o pessoal entrar na justiça e ela não ser aplicada. E no início desse ano, eu mais um outro vereador, não vou citar o nome dele, de repente ele não quer que cita, nós fomos até o secretário César Donizete, expomos lá essa preocupação com essa questão da cidade suja. E, logicamente, que foi um pouco de atraso, porque veio agora nos últimos dias do final do ano, mas, infelizmente, chegou. Acho que seria a medida, a atitude, para que a gente moralizasse a questão da limpeza na nossa cidade. Quando eu digo que fiquei contrariado, é porque aqui na mudança, no modificativo, o artigo 267, fica instituído multa em caso de detectação de foco ou proliferação de vetores de endemias. devidamente certificados pela vigilância epidemiológica. Resumindo, voltou a estaca zero. Isso aqui não vai adiantar nada, porque logicamente que nós sabemos que tem mosquito da dengue na cidade inteira. Não vamos falar de estado, porque nós somos vereador da cidade e nós temos que cuidar da nossa cidade. Ontem eu enfrentei um desgaste imenso na minha região, foi para lá a televisão em Anguera, moradores cobrando, fui preciso dizer para eles que eu não dava conta mais de capinar, porque estão jogando a culpa da questão da dengue em nós, vereadores. E agora a gente tinha oportunidade, de uma certa forma, e não é imposto, não é multa, não é nada. Simplesmente é fixar uma forma que forçasse o dono do lote a limpar seu lote. No projeto original era 1.500, 2.000, 3.000, dependendo da metragem, mas ninguém era obrigado a pagar isso. Eu tenho alguns terrenos no bairro São João, e depois, na hora que terminar aqui, quem quiser me procurar lá e cuidar do seu lote, o rapaz detetiza os lotes, joga lá o mata-mato, R$40 cada lote, 12 por 30. Dá 360 metros. Então, ninguém é obrigado a pagar 1.500, pagar 2.000. Se ele quer cuidar do lote por R$40, eu tenho quem vai lá e faz isso para você. Então, a minha preocupação é essa, porque aqui ficou vinculado só onde existiu o foco da dengue. A hora que aparecer isso aí, o pessoal vai lá, localiza, até a gente discutir, está no meu lote ou do vizinho, quem que jogou o lixo? Quer dizer, o pessoal já morreu, já está internado, já lotou os hospitais e, assim, o problema está causado. Então, eu só quero dizer que, infelizmente, eu votei para ajudar nos outros artigos aqui, que, logicamente, que está incluído nesse projeto. Mas, dessa forma aqui, eu fiquei contrariado, porque nós perdemos a chance de moralizar a questão da limpeza em nossa cidade. O foco é dengue? É. Mas só isso ia adiantar a questão da dengue? Não. Inclusive, eu tenho um projeto aí que está em tramitação nessa casa. Eu tenho esperança que, assim que voltar... voltar do recesso o ano que vem, a gente vai discutir ele. Também tem normas bem especificadas para que a gente possa focar também o mosquito da dengue. Mas agora seria uma parte importante que, logicamente, que nós iríamos contribuir com a sociedade. Porque se não for através de punição, questão de educação já era. Se for só na nossa cidade, mas é o Brasil inteiro implantando essas leis no Estado. Tem que ser com punição. E vai punir quem é responsável, quem não cuida. Quem tem responsabilidade não vai ter punição nenhuma. Porque tem toda a facilidade de cuidar do seu terreno ali com valor simbólico. Obrigado, eu vou a palavra.
Também na discussão da proposta, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Cheguei mais tarde um pouco, mas eu estava justificando. Hoje eu estava na Marcha do Santo Inocente, que é comemorar no dia 28, mas foi feito hoje devido a Dom João Wilco, que ia celebrar a missa hoje. E foi muito bonito. Eu impressionei que tinha muito jovem, isso é importante. A doutora Dina Mery, que é uma pessoa que sabe também, tem uma defesa muito grande contra... o aborto, né? Saiu o meu nome e o dela no jornal O Globo naquela época, né, doutor? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande pela vida. E quero também cumprimentar aqui o secretário do Meio Ambiente, César Donizete, desde ontem acompanhando os trabalhos dessa casa. Ontem nós saímos às 13h40 e hoje a sessão mais longa, ela está perdendo só na cassação do Hernando de Paula, que atravessou a 24 horas de sessão que foi feita. Essa conseguiu chegar perto, está em segundo, né? Eu posso falar isso. Mas, voltando ao assunto, presidente, eu acho que esse projeto aí agora, eu acho que é mobilizar. Eu vi uma notícia muito triste hoje no G1, no Rio Grande do Norte, a pessoa mordida por mosquito da dengue, febre amarela depois de 73 anos, gente. É assustadora. Pode estar lá, pode acontecer aqui. Então, eu acho que nós temos que fazer também a mobilização da educação entre a Câmara Municipal, entre a Prefeitura, entre outros órgãos, com a polícia, tudo, e a Secretaria de Educação, os colégios, porque é preocupante agora, gente. Agora não é só criança que está pegando, não. Eu entrei lá com as crianças na Situ. Essa doença é pior que o herói naquela época. Agora vem para os adultos, que é a febre amarela, gente. Morreu uma auxiliar de enfermagem, Rita de Castro da Silva Santos, no Rio Grande do Norte. Olha, quem é auxiliar de enfermagem. Morreu pela picada do mosquito da dengue, transformando em febre amarela, doutor Dina Mery. Só não tem mais que... Então, aqui não é coisa nem de rir, é preocupante. Mas eu acho que a gente conscientizando e fazendo esse trabalho, a gente vai combater. E votar, né? Foi aqui, foi debatido. Essa casa é uma casa de debate, de discussões. Isso é importante. Chegando finalmente para ser votado o projeto. independente do mérito A, ou é multa ou não, mas chegando a um acordo com todos os 16 vereadores aqui. E agradecer a todos os outros vereadores que estão aqui compromissados com o povo, que representa o povo, o interesse da cidade. É, só que eu quero que o presidente, amanhã, dê uma entrevista na Rádio São Francisco, na Manchester, na imprensa, colocando o acontecimento desse projeto. Porque senão eles vão usar isso em outro sentido, que os vereadores, dia 29, ficar até 3 horas para trazer mais aumento para a população napolina. Uma informação errada, uma mentira, ela pode se tornar uma verdade. Tanto de gente falar numa mentira, ela pode se tornar uma verdade, gente. E a gente tem que ter um cuidado. E essa responsabilidade é o presidente que cuida pela essa casa, por nós. Eu tenho a sua assessoria, não sei quem pode estar falando em nome dele, ou o vice-presidente, amanhã está nos meios de comunicação falando o que aconteceu. E outra coisa, nós sempre é o peixe pequeno, boi expiatório. Os deputados estaduais, deputado federal, senador, tiver sessão extraordinária, eles eram renumerados. Nós não somos, porque tem gente ainda acha que nós somos renumerados. Que hoje um cara me falou: ei, Mariano, vai para sessão, papai, mais 5 mil, hein? Falei: não, tem não, tem, os deputados ganham. Falei: tem. Mas o vereador não. Senhor presidente, devolvo a palavra, me desculpe, alonguei aí, eu queria fazer um comentário dentro de 2 minutos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. O objetivo, eu acho que o objetivo desse projeto é justamente essa questão do Aedes aegypti, e hoje de manhã, ainda lendo um artigo sobre a previsão, nada sendo feito radical, de forma radical, nós teremos até o início de 2017, doutora Dinamélia, mais de 100 mil casos de microcefalia no país devido à projeção. É caso de epidemia, principalmente no Nordeste. Então, decisões radicais têm que ser tomadas a cada dia. E, quiçá, vem aí uma vacina. Também para o uso da palavra, a vereadora Miriam Garcia.
O quê? Desculpa, vereadora. Desculpa. É o pastor Gilmar falando, presidente. Bom, é muito difícil. Faz parte do meu princípio não votar taxa, não votar imposto, que eu acho que nós já temos uma carga tributária muito grande. Mas só que, eu sei que muitos companheiros estão achando que eu estive aqui, mesmo desde o início, falando: sou contrário, até para o próprio secretário César Donizete foi falado ontem. Mas nós paramos para analisar. Eu quero parabenizar a todos que participaram da discussão. Eu acredito que ficou muito melhor do que foi enviado, do que já estava. Nós ressuscitamos, nós tiramos leis do fundo do poço de ex-vereadores aqui que aprovavam, que diziam que sobre o valor das sanções. Aqui, artigo, eu vou ler a lei 3388 de setembro de 2009, que diz, artigo 6, sobre as infrações médias, graves, gravíssimas. Se você encontra de 10 ou mais focos. Foi afirmado pela chefe do trabalho de endemias, né, que faz todo esse trabalho a respeito de dengue e outras endemias, que 10 ou mais focos é fácil de se achar num terreno baldio, numa casa mal cuidada. É fácil, foi afirmado isso. E essa lei antiga, de 2009, diz que a penalidade pode ser 10% do valor do imóvel, do lote. Então, doutora, se a senhora tem um lote, a grande maioria dos lotes nossos em Anápolis estão variando entre 200 e 350 mil. Acima é muito chique e abaixo é muito simples. Então, a grande média é de 200 a 350 mil. A senhora tem um lote de 250 mil reais. Trabalhou com muita dificuldade. E está cheio de foco de dengue. Aconteceu, não foi sua... Aconteceu. Você é penalizado em 10%. 25 mil... Eu não tenho de onde tirar. 25 mil reais de penalização. Então, essa aqui era uma lei antiga, em que todos os nobres pares que participaram dessa discussão, e aqui eu quero falar do vereador Hamilton Filho, que eu cobrei bem dele aqui, nós discutimos, aprovamos, verificou leis antigas, e me provou por A por B, que a penalização não é mais uma porcentagem. Agora vai passar a ser 1.000 e 1.500 reais. Por mais que eu não queira votar tributo, aumento de nada, eu não posso ser responsável com a situação da cidade. A dengue está alarmando as pessoas, a dengue está matando. Eu, particularmente, eu morro de medo da dengue. Eu nunca tive, eu tento me proteger, proteger as pessoas da minha família, como todos têm feito, mas acontece. Então, eu não posso ser irresponsável dessa forma. Acho que todos os companheiros que participaram diretamente, o Jackson, Hamilton, Jean, todos que participaram da discussão, tá bom, Paulinho também, todos participaram da discussão mais profundamente, merecem os meus parabéns. Criou-se uma penalidade, criou-se uma multa por uma infração. E eu quero acreditar no César, eu gosto muito de você, viu, César Donizete, secretário de Meio Ambiente, que diz que ela foi criada para não ser cobrada, que o desejo é que ninguém pague essa penalidade, que cada um tem a sua responsabilidade. É nisso que eu quero parabenizar a todos. Eu vou votar favorável, eu acho que é até uma surpresa para mim, que eu vim para votar contrária. Diminuiu-se, foi pedido, o vereador Jean também. Nós estávamos aqui para, não vou falar para brigar não, é para defender o interesse da população. Foi pedido-se que aumentasse para R$ 5,00 a limpeza, o metro quadrado da limpeza do lote. Tirou-se, hoje vai continuar 50 centavos. É irrisório? Hã? 75 centavos então, tá? Com a correção 77 centavos para o ano que vem. Né? Então, assim, vai continuar um valor ínfimo, pequeno, mas o que acrescentou, na verdade, foi a penalidade, foi a multa, que eu acho que é devida, assim. Acho que tem que limpar os lotes, tem que ter a responsabilidade da gente. Então, parabéns a todos por participar da discussão. Eu não estou aqui, eu odeio votar as coisas depois do dia 20 de dezembro, que eu acho que é calada da noite, não gosto de final de ano, as pessoas interpretam mal o nosso posicionamento. Igual o vereador Pedro Mariano, eu não estou ganhando um centavo para estar aqui, eu estou cumprindo a minha obrigação, não tem nada de extra, como muitas pessoas acham. Nós estamos cumprindo a nossa obrigação aqui. E eu quero parabenizar a todos que é parte do estudo e vou me surpreender, mas eu vou votar favorável. Obrigado.
Questão de ordem.
Questão de ordem? Não, não sei. Você vai questionar o regimento. A propositura ainda está em discussão.
Você não quer discutir discutindo, presidente.
Na discussão, o Ederson Lopes.
Concedo uma parte ao vereador Gê.
Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor presidente, Miriam, é para você a minha fala. Eu achei legal a sua colocação. Quase todo o seu comentário, eu fiquei bastante atento com relação ao projeto. Eu analisei sua fala, observando aqui o projeto. Maravilha. Agora, só não concordo no momento, acho que você se expressou mal, no momento que você diz que A e B estavam aqui discutindo, né, e que você e fulano veio para defender a população. Eu acho que você se expressou mal, porque todos os 16 vereadores que estão aqui participaram dessa discussão, né? E tanto é que nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que votar esse projeto. Né? E outro detalhe, todos os 16 ou 17, não sei, que estão aqui representando a população. Tá? Só isso, muito obrigado, devolvo a palavra.
Senhor presidente, devolvo a palavra.
A propositura ainda está em discussão. Boa, vereador. As discussões estão encerradas, deixando claro que o substitutivo, para quem nos assiste, substitutivo, o nome já diz, substitui a lei, ora em votação.
Senhor presidente, só lembrar que existe um outro projeto ainda para ser votado.
Não está encerrada a sessão, nós não encerramos a sessão. Então, a propósito, cadê o projeto? O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. o substitutivo está aprovado. Por unanimidade dos presentes. Mais algum projeto na pauta, vereador?
Senhor presidente, segue os autos das contas do prefeitura do ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, que foi analisada. Cadê o decreto aqui? Balanço de 2013, que analisada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, mandou para votação no plenário um projeto de decreto legislativo. Dispõe sobre as contas do governo de responsabilidade do senhor Antônio Roberto Antônio Gomide no exercício financeiro 2013. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou e eu, presidente do Legislativo, promulgo o seguinte decreto legislativo. Fica, artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas do governo de responsabilidade do senhor Antônio Roberto Antônio Gomide no exercício financeiro 2013. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2015. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, em primeira e única votação.
A propositura está em discussão. As discussões estão encerradas. Está em votação. Os contrários se manifestem.
Presidente, questão de ordem, só um minutinho.
Pois não.
Só para deixar claro, para não ficar, para quem não assistiu a sessão ontem, que esse projeto não está sendo discutido hoje, porque ele foi amplamente discutido ontem, né? E nós deixamos para votar hoje. Mas esse projeto foi discutido e todos os vereadores teceu seu comentário sobre ele. Eu vou à palavra.
Exatamente. Por uma questão de interpretação do regimento, nós achamos prudente, né, estar trazendo somente na data de hoje. Vamos atender a solicitação do Jean. Votação nominal. Por gentileza, assessoria. Vereador Alfredo Landim, contra ou a favor?
Favorável.
Hamilton
Favorável.
Filho. Sargento Alberto.
Favorável.
Dinamélia Ribeiro.
Favorável, senhor presidente.
Eberli Gleim Martins.
Favor.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
Jerry Cabeleireiro.
Favorável.
Sargento Pereira. Professora Geli.
Favorável.
Mauro Severiano, Miguel Marrula, Miriam Garcia.
Senhor presidente, ontem eu falei sobre a ressalva que eu tinha, mas a ressalva eu não posso negativar todo o processo, então tem que ser favorável. É sim ou não, é sim. Favorável.
Paulo de Lima.
Voto a favor e também só quero dizer uma palavra aqui sobre o nosso doutor Dunan, que fez o projeto que tinha que ser feito, né, encaminhou e fez todo o trabalho. A gente queria agradecer ele pelo empenho. Obrigado.
Pedro Mariano.
Eu voto com Paulo de Lima.
Pedrinho Porto Rico. Frei Valdair.
Favorável.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Wederson Lopes.
Favorável.
Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável. 2016, abençoado para todos.
Com 16 votos e mais o presidente, a unanimidade dos presentes está aprovado a presente propositura. 16 mais o presidente. Eu também sou a favor, só não voto. Mais algum projeto, vereador?
Pauta esgotada, senhor presidente. Feliz 2016, abençoado.
Com a pauta esgotada, declaro sobre a proteção de Deus.
Convoca outra para votar em segunda votação.
Segunda votação, projeto do prefeito. Antes de declarar encerrada a presente sessão, fica convocada outra para, em instantes, deliberarmos sobre o projeto que precisa de votação em segundo turno. Está encerrada a presente sessão. Estaremos reiniciando a sessão extraordinária. Para tanto, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Jackson Charles, vereadora professora Angeli, vereador Hamilton Filho, vereador Lizeza Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleimo Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E... e convoca a professora Angeli para que faça leitura do texto bíblico.
Obrigada. Filhinhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção dos santos. Do santo e todos têm desconhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignoreis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. 1 João 2, 18 a 21.
Como a sessão extraordinária anterior acabou de se encerrar, achamos desnecessário leitura da ata. Portanto, passamos diretamente à ordem do dia. Como também a aferição de quórum foi feita nesse instante, entendemos que o quórum ainda permanece suficiente e solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura da matéria da pauta da ordem do dia.
Processo em segunda votação, número 195/2015. Eu acho que ele não é de autoria do prefeito mais, né? Que foi substituído. Altera o título 5º da Lei Complementar no 136/2006 para crescer capítulo 1A e os artigos 199A e 199Q, Código Tributário de Rendas do Município. O projeto original do prefeito municipal foi substituído pelas comissões, aprovado em primeira votação e agora segunda votação, senhor presidente.
O projeto agora da Câmara Municipal está em discussão. Na discussão, o vereador Gley Martins.
Obrigado, senhor presidente. Eu deixei para discutir em segundo a votação, justamente para poder complementar algumas coisas que foram ditas aí. Realmente, esse projeto ele ficou muito importante da vez, senhor presidente, que no que foi apresentado pelo Executivo, está aí aumentando a taxa de execução de serviços e a multa para lotes baldios. Enfim, nós buscamos um entendimento aqui e conseguimos colocar essa multa para as residências, para as construções, enfim. Foi um amplo avanço que nós tivemos. Então, por isso eu estou discutindo, falando dessa forma, parabenizar todos os vereadores, porque o nosso foco hoje aqui nessa audiência, nessa sessão, foi realmente a questão da dengue e essas atrocidades que estão acontecendo através desse mosquito, desse malfetor. Então, pastor Márcio Silvestre, foi um grande avanço. Eu vi com excelência todos os vereadores aqui discutindo, mostrando, não só os lotes baldios, porque a maior proliferação desse mosquito são as casas e os locais que não são cuidados. E no projeto anterior não estava atentando por isso. Por isso, eu parabenizo a todos por esse objetivo e esse projeto que alcançou toda a sociedade, não só os lotes baldios. E feliz 2016 a todos. Devolvo a palavra.
A propositura em segunda votação ainda está em discussão. As discussões estão encerradas. Está em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovada. Mais algum projeto, vereador?
Pauta esgotada, presidente.
Com a pauta esgotada e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão. E fica marcada uma ordinária para dia 1º de fevereiro, se não me engano. Obrigado a todos pela presença, pela disposição e disponibilidade de discutir as matérias no dia de hoje. Feliz Natal a todos. Oh, Rubinho Barrichello. Feliz ano novo a todos.
Chegou atrasado, presidente. Ô, presidente, lá em cima nada?